Nós estamos na abertura, bom dia, estamos na abertura do terceiro encontro França-Brasil. Bom dia, obrigado a todos os convidados, os participantes, os amigos, os colegas do Brasil que chegaram nos últimos dias, da Europa que vieram também, e eu espero que vamos passar uma bela semana de encontros e de partilha. Obrigado por estarem, obrigada por estarem aqui. Bem-vindos a todos, bom dia aos nossos amigos brasileiros. Eu gostaria só de dizer umas palavras aqui. Nós estamos conscientes de vos receber num momento crítico da vida política do Brasil, e o que nós queremos dizer muito simplesmente é que ponto nós queremos. Esperemos que a democracia, a liberdade e a independência universitária sejam preservados no vosso país, o que quer que aconteça. O que começa hoje, sabem, é um evento de 4 dias que começa por este colóquio de Paris 8 e vai continuar com 2 dias de estudo, uma na INS e a outra no Instituto dos Jovens Surdos em Paris. Estes dias mobilizaram muitas pessoas, muita energia, há mais de um ano, e nós queríamos agradecer, antes de mais, muito calorosamente, todos os que fazem com que este evento seja possível. Queríamos agradecer, em primeiro lugar, as instituições que participaram financeiramente na realização dos vossos encontros e sem os quais nada teria sido possível, mas também queríamos agradecer muito calorosamente os que se esforçaram sem contar a energia ou tempo para a organização desses dias. Agradecer, antes de mais, Geoffrey Benard, o nosso webmaster, que infelizmente não está presente hoje. Era ele que era o autor deste site, que todos consultaram. Agradecer também muito a Comissão de Organização, e muito especificamente queríamos agradecer os doutorantes de Ciências de Estruturas da Linguagem que estiveram presentes para todas as etapas. Eu não posso levantar os braços, mas vou fazê-lo e faço mentalmente. Agradecer também os numerosos estudantes de Ciências da Linguagem que estiveram sempre aqui conosco, mas sempre continuamente, sempre conosco. Agradecê-los muito. Obrigada também a todos os serviços de Paris 8, CNRS, INS, INGS. É impossível listar aqui, mas todos os que se implicaram estiveram mobilizados e participaram durante meses. E também muito obrigado aos nossos 17 intérpretes em língua de sinais e língua vocal que já estão trabalhando há semanas e que vão garantir a acessibilidade em 4 línguas. Libras, SF, francês e português. Vão ter muito trabalho, muito obrigado desde já a todos, um trabalho físico, mental. Obrigada por não os solicitar durante as pausas, que vão ser raras as pausas para eles. Obrigado. Os nossos 4 dias vão ser gravados, fotos vão ser tiradas, então nós agradecemos os nossos técnicos de vídeo que vão captar, fazer uma captação de vídeo em imagens. Queria dizer, em termos legais, se alguém não quiser aparecer na imagem, deve comunicá-lo, deve dizer, e nós faremos o necessário para que não apareçam nas imagens. Nós estamos em 2018, não temos acaso, e é uma data sinal que é muito importante para nós. Até me dá arrepios, porque há 20 anos que nós três, não é? Nós que estamos aqui, nos encontramos 20 anos, e está ligado há 20 anos que Christian Cul-de-Sac foi designado professor na Universidade de Paris 8. 20 anos já, Christian. que começou e que nós começámos depois criando e animando, coordenando treinamentos com os surdos e língua dos sinais, e nós começámos formando uma equipe que ao longo dos anos se foi ampliando. Então, umas palavras quanto ao nosso treinamento em Paris 8, atual, em ligação com os surdos, a língua dos sinais, a sua interpretação, as suas lições. Eu devo dizer que vários desses treinamentos estão em ligação, em parceria estreita com a INS e a LSF. Nós temos um grande orgulho porque desde a origem também é mais substancial de França. Substancial de França, três pontos que são importantes para nós. O primeiro podem ver aqui, os diplomas vão de licenciatura, o master para o doutoramento, e se destinam a todos os que querem retomar os estudos. São diplomas abertos a adultos que recomeçam a estudar, nos permitiram desde o início a Christian Cuxac e lhes permitiram fazer com que sejam esses diplomas sejam acessíveis a adultos surdos que queiram recomeçar os estudos, e nós titularizamos e demos diplomas a vários deles. Muitos deles são titulares do master e alguns continuam com o doutoramento. E ainda bem, a equipe continuou para continuar alargando essa oferta, cada um trazendo a sua própria temática. Aqui podem ver a nossa equipe atual, temos aqui 18 titulares, porque não tínhamos o lugar para os 14 que tiveram doutoramento, o doutorado, então, surdos e ouvintes também, os doutorandos são uma parte essencial. Marie-Thérèse, que estão no centro da imagem, estão os dois aposentados, mas eles continuam sendo o coração da nossa equipe. Antes de dar a palavra à Marianne, um ponto que para nós é essencial, em ligação estreita com os dias que começam as jornadas, a nossa pluridisciplinaridade que se insere no espírito dos nossos estudos que concretizam este no nosso modelo de que vamos falar. Nós somos linguistas, sociolinguistas todos, mas para alguns de nós somos especialistas de didática, mas também históricos. Nós, por vezes, somos intérpretes profissionais e traductologistas. Vou dar a palavra à Marianne, sem mais demora. Obrigada, Brigitte. Esses quatro dias fazem um tudo e foram pensados juntos, com grandes ecos entre elas e uma complementariedade nas temáticas, por um lado, e na forma que vão revestir os nossos diálogos. Em Paris 8 será uma conferência plenária numa sala com posters, não é? Mas nos outros dois dias vão ser conferências plenárias também, mas também demonstrações, debates, workshops, etc. Aqui temos as duas pessoas responsáveis pelos os dois dias, Véronique Geffroy. Véronique, aqui presente, podes se levantar, Véronique, para que possamos identificar você, que concebeu com as colegas sem continuamento o dia de 31 de outubro no INS, HSA, INS, HSA. E à direita, Frédéric Brossier, que concebeu todo o dia na INGS de Paris. INGS de Paris. E Frédéric está acolhendo as últimas pessoas que acabam de chegar. Não hesitem a solicitar essas duas pessoas se precisarem de informação, de complemento sobre os dois dias dos quais têm a responsabilidade. Então, no saco que vos foi distribuído, vão ter muitas informações e um plano de acesso no INS HSA, que está em Suresnes, numa das que está fora de Paris. Três informações práticas importantes. Em primeiro lugar, para a INS, HSA e o Instituto de Jovens Surdos, para os que não estão inscritos nos workshops, listas existem na recepção para poderem integrar o número de participantes. Receberam um mail, mas talvez alguns ainda não tenham tido a possibilidade de se inscreverem. Segunda informação para o INS. HEA, podem se inscreverem para o almoço e se não estiverem inscritos, então não podem pagar e os comércios não estão prontos. Então, se não estiverem inscritos, não se esqueçam de trazer o vosso almoço. Em Paris 8, um stand de publicação vai estar presente a partir desta tarde. A partir desta tarde, no hall de entrada do Anfiteatro X, alguns vão estar publicados para a compra ou então aqui disponíveis para consulta e informação. Continuando com os aspectos práticos, para os dois dias do colóquio em Paris 8, vários pontos de restauração existem aqui, estudantes voluntários que foram identificados, que vocês já viram, na acolhida vão poder vos orientar. Vocês têm um mapa, não é? Então não hesitem em seguir os estudantes voluntários que vão vos seguir, que vão vos ajudar a se orientar. Então, para os participantes intérpretes convidados, um buffet está previsto no G-1, situado ao lado da sala da pausa para o café e os posters que nós já talvez tenham visto hoje de manhã. Continuando com as informações práticas, quanto aos auriculares, aos fones, e são válidas essas informações para os 4 dias, têm sempre que conservar os fones com vocês em todos, quando se deslocam durante o dia. Então, se vocês forem para o banheiro, pausa para o café, vocês conservam o fone e depois só no fim do dia é que devolvem esse fone e nós vamos devolver o documento de identidade que vocês entregaram quando chegaram. Para os badges, vocês receberam alguns de vocês, a razão pela qual nós dávamos essa questão dos documentos de identidade para conservarem essas identificações. Segundo ponto, quanto a esse badge, vocês vão conservar esse badge em Paris 8 e mais 2 vão vos ser entregues nos outros lugares. Nós pedimos para não comerem no anfiteatro, por favor. Última informação, viram que o programa em Paris 8 é muito denso, respeitem, por favor, o timing para as apresentações orais, pausas para o café. Os presidentes das sessões vão ser muito estritos para que cada um tenha o mesmo prazo de intervenção, incluindo os que estão no fim do dia também. Nós pedíamos também para os que fazem as apresentações oralmente, pedíamos para se aproximarem antes da sessão temática, aqui, para nos prepararmos antes de cada sessão temática. Nós temos um Mac e um PC, então se vocês chegarem com a vossa pen, vai ser perfeito. Se terminei com as questões práticas, vou dar a palavra a Ivaniv, o Christian Kuksak, o Luizete, para a nossa primeira conferência plenária. É verdade que eu não participei num trabalho faz vários anos e eu só posso falar do passado. E temos a tentação de fazer. Mas eu aceitei responder aqui nessa demanda, não é? Que consistia em caracterizar o meu próprio percurso de pesquisa e a influência que este percurso pôde ter, essa abordagem teve sobre a orientação de uma parte da pesquisa sobre a língua dos sinais. Ivani insistiu sobre a metodologia do corpus, que era uma metodologia que não era dominante quanto às pesquisas linguísticas sobre sobre a língua dos sinais nos anos 1970, o fim dos anos 70. Mas para mim era muito claro, partir de algo que era estruturado, não era algo de, que era óbvio. Enquanto linguista, eu fui formado na Universidade de Paris 5, no Departamento de Linguística Geral e Aplicada, que era dirigida por André Martinet, e André Martinet tinha teorizado a importância que tinha para qualquer língua, qualquer área linguística, devíamos partir deste corpus. E eu concordava com essa maneira de fazer linguística, e eu realmente desconfiava precisamente desses inquéritos intrusivos, inquisidores, que pedem aos informadores: como diria você isso na vossa língua? O informador é bilíngue, e falamos da língua, claro, do francês, para questionar essa pessoa sobre a língua em questão. Então, partir de um corpus era algo, era realmente natural para mim, para qualquer linguista formado nesta escola de Martinet, e era natural dar a toda a descrição linguística, uma orientação semiológica, sociolinguística. Essas duas subdisciplinas estavam omnipresentes no programa de treinamento proposto por Paris 5. Então, professores como Martinet, já falámos sobre isso, quanto a diacronias, Louis-Jean Calvé, que podemos ver em baixo, muito bem, Louis-Jean Calvé e Frédéric François, quanto à semiologia e sociolinguística. Mas um corpus não pode dar conta da realidade linguística de uma língua na sua totalidade, porque nós somos obrigados a fazer escolhas drásticas quanto aos materiais linguísticos sobre os quais vamos trabalhar, e também a escolha do ou dos informadores, a escolha das situações linguísticas que devemos reter em prioridade. Porque esse é um primeiro ponto, eu insisto, não existe um corpus neutro ou inocente, e aqui é que chego ao meu toque pessoal, o que me tinha motivado a fazer pesquisas sobre a língua dos sinais. Quando encontrei o mundo dos surdos, eu soube que era o meu lugar para contribuir enquanto linguista para a descrição e a defesa desta língua. Mas isto por uma boa razão: mudar a escola, devíamos mudar a escola, terminar com o ensino oralista, que sempre devolver à língua dos sinais o lugar central, desde a primeira classe, desde os estudos secundários, primários, secundários, superiores, para acompanhar todo o programa dito bilíngue com ensino para os surdos. E durante esses anos escuros, um surdo não tinha o direito de ser professor. O problema não era trabalhar a partir de um corpus, era uma evidência para mim, mas sim a questão que se coloca é que corpus para dar conta de que língua de sinais. E esta questão era a principal questão que se colocava no seio da Associação de Duas Línguas para uma Educação, uma associação da qual eu era membro. Então, essa associação era uma associação militante, construída nos anos 80, em 1980, em que todos os membros surdos, pais de crianças surdos, profissionais de surdos, universidades de ciências humanas, tinham por objetivo principal a mudança da escola de que eu acabei de falar. Qual a língua de sinais utilizar na escola junto a pequenas crianças surdas? Nós tínhamos jovens crianças, nós tínhamos afastado a hipótese do francês por sinais, não é? Porque nós sabíamos que era empobrecido, não era nem francês nem língua dos sinais, e fazia a única prática e saber e fazer seres semilíngues. Essa noção de semilíngues, vejam o filme intitulado Comunicar com e Gestuar. Vou falar de uma anedota que é muito importante para a constituição do corpus. Durante a minha aprendizagem da língua dos sinais, eu tinha localizado durante as atividades sequências sempre muito icónicas, e os linguistas americanos diziam como Úrsula Bello Gi e não consideravam como linguística, que assimilavam mimos e que eram mimas e pantomimos. Esses eventos de que eu acabei de falar eram situados em 1980. Tínhamos um sociólogo que ensinava na universidade, ouvinte e que residia na França, Henri Morkowicz. E eu, ele e eu, nós tínhamos no nosso âmbito associativo, LSF, nós tínhamos sido escolhidos por um grupo de jovens surdos que queria saber o que a linguística podia trazer na compreensão do funcionamento da língua. Uma noite por semana, desde meados de 79, Henri e eu coordenávamos, fazíamos debates, escolhíamos temas sobre os quais iria incidir a discussão do dia, por exemplo, a ordem na língua dos sinais, sujeito-verbo-objeto ou o contrário, e as trocas e os debates tinham lugar. E Henri e eu não éramos bons locutores da língua dos sinais e não sabíamos muito bem onde tudo isso ia nos levar. Uma noite, a propósito da maneira de efetivamente gestuarmos uma lâmpada, um dos participantes surdos começou dando vários exemplos sobre a qualidade de várias fontes luminosas. Eram formas de imagens, várias imagens, e não sinais que pertenciam ao léxico, e algumas dessas formas, imagens, eram aproximadamente tradutivas. Elas, traduzindo desta maneira, retirávamos uma boa parte das informações dadas, então podíamos traduzir isso por palavras francesas como cintilar, luzir, brilhar, piscar, etc. Mas sempre com uma perda de informação. E outros participantes tentaram enriquecer, não é? Enriqueceram a lista, o que era a qualidade da luz quando tinha nevoeiro, quando tinha duas ou mais fontes luminosas, como se projetava a sombra de um objeto no muro ou no solo. E os participantes surdos tinham muito prazer e riam muito nesse jogo, e isso continua durante 20 minutos aproximadamente. Nós tínhamos esquecido do Harry e de mim, e nós olhámos um para o outro, estávamos muito admirados, e quando a interação recomeçou entre o grupo dos surdos e nós dois linguistas, nós perguntámos como qualificar o que tínhamos acabado de ver, todos esses exemplos, qual era o estatuto, e foi o iniciador desses jogos linguísticos em torno dessa luz, o Christian Bourgeois, que nos respondeu sorrindo e disse: é a língua que nós falamos entre nós. Então, dois comentários no nosso inquérito linguístico elaborado durante os 2-6 primeiros meses, em que nenhum exemplo tinha encontrado o seu lugar. O que é que nós podemos listar como sendo representativo da língua dos sinais franceses e até onde teríamos continuado a perder-nos sem esta sessão? E que confiança nos tinham dado os membros deste grupo para nos dar a sua intimidade e a sua clandestinidade linguística? Outras ocasiões, e estou vendo que tenho que acelerar, eu decidi basear o meu corpus num conjunto de curtas narrativas, com o mais icónico como por informador principal, que é agora um amigo. E agora, então, depois de toda uma descrição, se trata de uma língua que não é como a outra, não é uma língua vocal, o caminho é banalizado. Começamos com uma notação do corpus, nós sabemos que devemos anotar o máximo de elementos, o que fazem as mãos, mas também a mímica, a direção do olhar, acenar com a cabeça, o movimento do tronco. Eu levei seis meses para analisar imagem por imagem para um corpus de 3 minutos e 40. E ao mesmo tempo era muito divertido, porque nas ruas vizinhas, durante esses 6 meses, um prédio se foi construindo, e simbolicamente podemos nos questionar quanto à utilidade desta etapa. O que é certo é que permite ver melhor, não é? Nós vemos verdadeiramente, nós adquirimos uma visão graças a este trabalho sobre o corpus e denotações, não é? Que é muito pertinente quanto à língua que podemos estudar. Devemos depois determinar como essas sequências são anotadas, estruturadas, é um trabalho de síntese e identificamos depois as entidades mínimas, se existem, qual é o estatuto, isso faz parte da análise e assim é que a partir deste trabalho nasceram a noção de transferência, iconicidade, de dimensão de dados e que a mímica facial e direção do olhar do gestuante desempenha um papel linguístico capital. Então, tudo isso é conhecido. Eu gostaria de dizer que se eu não tivesse tido esse objetivo, que a língua dos sinais deve ser realmente remodelar toda a escola, transformar toda essa estrutura, eu penso que o meu caminho teria sido muito mais clássico. E vou mais à frente. Um corpus é ideologicamente engajado, mesmo se... É claro que nós devemos dizer, concluindo, eu fui criticado nos meios linguísticos pela minha escolha de corpus, puderam dizer que me interessava mais por exemplos que cabiam mais, remetiam mais para o cinema do que para a língua e estava-me afastando da comunidade dos de linguistas e de linguística e que propunha uma visão que encurtava e eu completava sempre o meu corpus de gravação em que em grande iconicidade era menos presente, as unidades lexicais dominavam. Um corpus pode sempre ser enriquecido e evoluir com o tempo. Um corpus nunca é rígido. Então, eu recebi muitas críticas, mas eu fico convencido de que as pesquisas sobre um corpus ou não, de que o ponto de partida exclusivo são as unidades lexicais, levam a uma representação das línguas de sinais muito vizinha, de muito semelhante a um francês gestuante, e sempre que prejudica uma adequação oralista, e vai ser a minha conclusão. A neutralidade científica do pesquisador é também uma forma não confessada ou não revelada de um engajamento que se ignora. Terminei.
Merci, Christian. Obrigada. Eu vou fazer a minha parte em português. Então, eu sou... Vou falar do meu percurso, né, de 20 anos. O Christian falou do percurso dele no início do Despertar Sul dos anos 70. Eu cheguei aqui no final dos anos 90, 2000. Vou falar rapidamente um pouco desse percurso. Então, meu percurso profissional e de aprendizado da própria língua de sinais valida um pouco o modelo, a abordagem com a qual eu encontrei aqui na França, porque eu mesma aprendi a língua dos sinais no Brasil, através de encontros. Minha primeira língua de sinais é uma língua de sinais emergente, ou seja, de um surdo que não vivia em comunidade. Depois, eu aprendi a Libras e a língua de sinais francesa, em períodos diferentes. Claro, como apresentou o Christian Kuczak o percurso dele, eu me incluí nessa escola francesa, né, onde a interdisciplinaridade é uma base. Então, eu tive uma escola bem interdisciplinar, divertente da Universidade de Paris 5, da onde vinha Christian Kuczak, e de Paris 8. Então, o meu percurso foi bem eclético na questão da linguística descritiva, linguística cognitiva, sociolinguística, semiologia e aquisição da linguagem. Então, todas essas escolas me fizeram abordar o meu trabalho de pesquisa de uma maneira bem mais aberta. Em relação aos encontros, né, a gente está aqui nesse encontro 20 anos depois, então sempre eu tenho a agradecer aos encontros, né, o meu primeiro aluno surdo, com o qual eu sempre homenageio ele, que foi meu primeiro, que me deu a língua de sinais dele, encontro com Christian Kuczak e com todos os pesquisadores que trabalharam com o mesmo tema, né, na questão da gênese, na emergência da língua de sinais. A sorte que eu tive de trabalhar nessa equipe já há 20 anos, e sobretudo na criação das formações, eu fui pioneira junto com toda a equipe na formação dos adultos surdos aqui na França. Isso também me formou. E os encontros, né, com os linguistas do mundo inteiro, com a Ronice, que está aqui presente, que eu já havia encontrado em 2001, o Nelson, e, sobretudo, o encontro que eu tive com a Luizete, que proporcionou essa volta para o Brasil e o reencontro com todas as equipes e de todos os estados que estão aqui representados hoje. Eu queria só complementar a fala do Cristian sobre a questão da importância do corpus. Dentro da sociolinguística, tem o trabalho do William Labov, que aqui na França também é representado pelo linguista Gadet, vocês estão vendo aqui. E essa questão do paradoxo, paradoxo do observador, que na questão da observação de um fenômeno linguístico, o observador insere-se nele e, ao fazê-lo, inevitavelmente, ele vai interferir no mesmo fenômeno, podendo haver uma alteração. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter sempre vigilância como pesquisador na língua dos sinais, que é uma língua minoritária. A questão para refletir sobre esse paradoxo. Então, o papel e o lugar do pesquisador e o lugar do informador, daquele que doa a língua, a relação de confiança e de aproximação e as responsabilidades sociais do pesquisador. Porque as línguas dos sinais são línguas, nós já faz vários anos nós temos uma reflexão sobre a linguística de corpos orais, porque as línguas de tradição orais são várias, não são só línguas de sinais, são também línguas faladas oralmente. E as línguas dos sinais têm mais a se aproximar dessas línguas minoritárias, que no Brasil existe também, no mundo inteiro. Então, a linguística de corpos orais tem um viés próprio que deve ser pensado. Então, rapidamente, para falar do meu percurso de engajamento com essa linguística de corpos, eu tive a chance, com a equipe de Paris 8, em 2001, na verdade. Nós já estávamos nessa dinâmica de constituição de corpos, a tecnologia não era a mesma, mas a gente tinha colaboração já com os laboratórios. O INGS tinha um grande laboratório onde a gente fez parceria para começar a constituir os primeiros corpos de língua de sinais francesa. Essas imagens são do projeto LS Collin. Eu tive a sorte de participar com a minha colega Marianne Salandro. E depois fui ao Brasil começar a trabalhar com a constituição dos meus corpos para minha tese, em relação às línguas de sinais emergentes. Aqui são umas imagens só dos meus informantes no Brasil, a maneira com a qual eu trabalhava, sempre com a família, sempre nos locais, sempre criando essa relação de cumplicidade e de confiança. Para mostrar o trabalho que foi feito desde 2004 até hoje, juntamente com a Luizete, que vai falar um pouco do trabalho que foi feito também no Pará. Aqui é um exemplo de metadados de tudo que a gente dispõe, de 22 horas de corpos do Brasil, de línguas de sinais do Brasil, faladas no Brasil, que a gente quer também disponibilizar e trabalhar juntos. Aqui são algumas imagens dos corpos que eu pude coletar com os colegas do Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui tem o Nelson Pimenta, que me disponibilizou a língua dele em 1997, 1998, faz 20 anos. Esses corpos existem e eu quero poder a gente ter essa colaboração de disponibilizar esses corpos. Aqui a Libras praticado em Brasília, com toda essa equipe que foi alunos meus lá de Brasília, quando eu trabalhava como professora, e que me disponibilizaram também relatos, histórias dentro da língua dos sinais, falada naquela época, naquele contexto. E, com o encontro com a Luizete, veio a questão do projeto Marajó, que vou passar a palavra para a Luizete agora, daqui a pouquinho. Então, já há 7 anos, a gente tem trabalhado com a UFPA, com a equipe que está aqui presente hoje. E foi um projeto muito bonito, que eu não vou detalhar, a Luizete vai falar um pouco das etapas desse projeto, que começou em 2004. E teve um documentário que foi feito, que está ali o slide, foi um fórum de discussão sobre políticas públicas. Porque todo o trabalho da Luizete é ligado à inclusão social e políticas públicas. E dentro desse documentário me marcou muito, porque houve sem eles quererem, né? Eles fizeram um registro muito rápido de uma língua de sinais emergente, tátila, né? Aquela língua de sinais do surdo cego. Então, aqui era uma família que morava no Marajó, onde o irmão, e o irmão surdo e o irmão ouvinte comunicavam através de uma língua de sinais tátil. Isso me tocou muito, porque eu sempre trabalho com essa questão da capacidade humana à linguagem. E esse documentário conseguiram resgatar esses instantes de vida dessas duas pessoas, e que me tocou muito para imaginar que no Brasil existem situações ainda de muito, muito valor a serem observadas e respeitadas. E, notadamente, também um trabalho que é feito lá na... Ali vocês têm o de Belém até Marudá, é uma carta bem grande, e a ilha de Maiundeia, onde nós estamos trabalhando. Tem duas teses de doutorado que já estão sendo feitas, né? Uma tese de doutorado está sendo feita com a comunidade surdas, que foi descoberta uma comunidade, microcomunidade surdas nessa ilha, que hoje tem até um representante que vai apresentar o trabalho, sobretudo comunitário e social. Dessas aqui são alguns surdos que vivem nessa ilha, que foram, observações foram feitas em 2015. Só estou mostrando imagens para vocês saberem a existência dessas pesquisas. E o trabalho que foi feito de campo, juntamente com a população surda e ouvinte, e local, e dentro da cultura local, que a gente está tentando, como linguista, mostrar a importância de estudar essas línguas dentro do contexto cultural e local. Então, aqui foi uma ação de valorização que nós fizemos em agosto de 2015. Dentro de um quadro associativo aqui na França, a gente conseguiu verba para comprar um material para começar, eles começarem ateliês comunitários, juntamente surdo e ouvinte juntos, que, no caso, eram máquinas de costura, para que eles possam crescer e aprender juntos. E a comunicação pelo corpo. Então, é um trabalho bem embrionário. A Anne Chagas, ela vai apresentar amanhã um pouco da questão da língua, das línguas sinais faladas lá, através das narrativas, né? Ela vai apresentar um pouco o trabalho de pesquisa dela. Então, o meu tempo aqui terminou. Eu vou dar a minha palavra para a minha colega Luizete, para ela continuar a falar desse trabalho lá que está sendo feito, que foi feito e vai continuar, né, na região do Pará. Obrigada.
Bom, bonjour à tous. Ça va? Bon, je vais...
Bom dia. Vou começar por dizer que eu não tenho uma formação de linguista. Eu fiz um master em literatura francesa na Universidade de Paris 4 e, em seguida, um doutorado em teoria literária na Universidade de Paris 3. E como professora catedrática da Universidade de Pará, quando regressei ao meu país, a administração superior pediu-me para eu me candidatar para dirigir um anexo no campus de Sora, e trabalhar nessa ilha onde eu cresci, onde os meus filhos crescerem. Eu passei lá a minha infância e senti-me desde logo engajada nesse projeto. Não sabia o que me esperava, mas queria começar por dizer que os surdos estiveram sempre presentes no meu percurso e vou tentar falar agora deles durante estes 10 minutos. Tudo começou na ilha de Marajó. As universidades federais públicas estavam a vivenciar uma grande transformação devido às políticas públicas dessa altura. Os governos passam, mas os benefícios sociais permanecem. Temos de pensar nisso. E a nossa universidade tinha 8 mil euros por ano como orçamento, e 2 anos depois tinha mais de 200 mil euros para o seu orçamento. Então, era bastante significativo numa cidade de poucos habitantes. Podemos criar 9 bacharelatos na altura, entre os quais o bacharelato de Língua dos Sinais. Então tivemos realmente um apoio forte das políticas públicas e essas políticas é que têm vindo a mudar esse país nos últimos 15 anos. Eu fui nomeada coordenadora dessa universidade. E uma das funções desse grupo de universidades é favorecer o desenvolvimento humano. E a taxa de desenvolvimento humana no Marajó é muito significativa. E é particularmente premente nessas universidades do Marajó. A Ilha do Marajó tem o tamanho da Suíça, para vos dar uma ideia. Então eu sou uma das nossas alunas, uma das nossas estudantes, apresentou-nos um documento que nos falava dos surdos. Na altura não sabíamos que os surdos existiam. Eu nunca tinha visto nenhum surdo nesse local. Então, como coordenadora, juntei os estudantes e fomos ao encontro dos surdos e, com efeito, encontramos cerca de 30 surdos isolados que não tinham tido acesso a nenhuma formação. Aí estabeleci uma ligação com a França, com o Sr. Dutheil, o Instituto dos Surdos de Paris, e organizámos um fórum em 2007. Realizámos 6 fóruns, sempre com a participação de Paris 8. Em 2007, o Sr. Dutheil esteve connosco e isso deu-nos força, porque nós não conhecíamos o universo dos surdos, não tínhamos nenhum professor surdo, não conhecíamos nada, não conhecíamos a língua dos sinais, então tínhamos de procurar parcerias. Em 2008, assinámos uma parceria, um acordo de colaboração com o INJS. Criei uma associação em 2004 também para me colocar em relação com a universidade, com o INFPA também, e conseguimos criar o bacharelato em 2009 e em 2015 temos os primeiros profissionais que praticamente todos encontraram trabalho no estado do Pará. E todos os anos temos um grupo de profissionais formado que trabalha para a sociedade. Em 2010-2011 criámos o projeto Libras para Todos e conscientizámos o projeto do Pará sobre a necessidade de aprender a língua dos sinais e de integrar essa formação nos treinamentos e nas formações escolares, principalmente nas escolas públicas das municipalidades. Em seguida, criámos um curso de treinamento, especialização e educação dos surdos, em SOR. Esse curso foi transferido para Belém, para a Faculdade de Letras, pois não tivemos a possibilidade de fazer com que os nossos estudantes tivessem estágios e formações complementares. Conheci o Ivani pelo intermediário de UNGJS e começámos um trabalho, e aliás agradeço à equipe de Paris 8. Em 2013 assinámos um acordo de colaboração com o Paris 8 e com o INSHEA, ou seja, consolidámos a pesquisa. Quando criamos um bacharelato, temos de ter profissionais, temos de ter um corpo docente e uma base teórica. E nesse sentido, seguimos o modelo semiológico da equipe dos pesquisadores de Paris 8, que tinha sido iniciado pelo Sr. Christian Cuxac. Em 2013, 2015, 2016, o professor Ivani participou em dias de estudo. O Sr. Cuxac, em 2016, pôde ver o nosso trabalho e também participar numa conferência em Fortalezinha, na comunidade dos surdos. E mais uma vez agradeço a sua presença. Um projeto de acessibilidade com o museu regional foi também organizado com a comunidade de Fortalezinha, com a participação de Informigosa, de Luísa, de Eder Barbosa, da diretora também regional e da Anne Chagas. Esses projetos foram muito importantes para afirmar a legitimidade do que tínhamos feito. A ideia central era preservar a língua local e não excluir essa língua. Não podemos pensar na integração excluindo o modo como as pessoas comunicam, a sua identidade, a sua cultura. Então, o trabalho de Paris 8 foi muito importante para nós nesse sentido. E, mais uma vez, agradeço à senhora Brigitte Garcia, que me recebeu aqui para um estágio em 2012, 2014, porque assim eu pude entender melhor como funcionavam as coisas. Para mim foi um percurso de aprendizagem muito rico. E gostaria de agradecer também o André Bienvenuto, que está aqui, que me ensinou muito através de vários seminários na escola EHESS, em Paris. A senhora Formigosa também vai participar na conferência, fez um mestrado. Temos aqui também um pós-doutorado, Emanuela Martineau, que preparou um master, que também utilizou o corpus dos estudos de SOUR, e a Ana Chagas também, para o seu doutorado, utilizou esse corpus. Fomos capazes de editar uma revista aglutinando tudo o que fizemos na nossa conferência, no nosso colóquio de 2016. Então, agradeço a todos mais uma vez e gostaria também de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Universidade de Paris 8, a direção do INSHEA, que sempre nos apoiou, o Instituto dos Jovens Surdos, o Henrique, que também nos permitiu assinar esse acordo, Teixeira, o Sr. Teixeira, que é o presidente da comunidade Fortalezinha, que nos ajudou muito e também gostaria de ajudar os que nos permitiram apoiar a vinda e financiar a vinda de um pesquisador francês que é também intérprete e que vai colaborar muito connosco no futuro. E é uma honra estar aqui ao lado de Cuxac, da Brigitte, da Ivani. Muito obrigada a todos.